Muito bem, irmãos, vamos continuar com a nossa bela história de José e aprendendo das Escrituras lições valiosas para nós, praticamente 4.000 anos depois de que isso aconteceu, aqui estamos nós vendo praticamente cada frase deste longo relato das Escrituras, e tentando enxergar verdades bíblicas, verdades vindas de Deus, e aplicar para nós, no nosso dia a dia. Gênesis 45, eu vou lendo aos poucos, como tenho feito ao longo dessas pregações. Eu vou ler o final do capítulo 44, que foi onde nós ficamos na pregação passada, quando um irmão de José, Judá, implora para que José permita que ele próprio, Judá, fique preso no lugar de Benjamim, irmão mais novo, e deixe Benjamim voltar para a terra dele, para Canaã, onde estava Jacó. Claro que se você está completamente à parte dessa história, você não vai estar entendendo bem ainda o que eu estou dizendo, infelizmente não vai dar para eu resumir tudo, então vá lá e lê em Gênesis a história de José, para você entender melhor. Essa é a 8ª pregação, e é difícil ficar resumindo toda vez. Mas eu terminei a pregação passada, então, no final do versículo 44, com o final do apelo bonito, emocionante, que Judá faz ao irmão José: por favor, deixe meu irmão Benjamim ir com os outros irmãos para o nosso pai Jacó. E termina assim: agora, pois, fique teu servo, ele próprio, Judá, em lugar do moço, no caso, Benjamim, que pretensamente tinha roubado um copo lá de José, mas que não tinha roubado não, José que tinha mandado colocar o corpo lá, é o tal negócio do contexto, da história. Fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço, Benjamim, que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Então, eu terminei comentando que a emoção ainda não havia chegado ao ponto máximo, a emoção dessa história, que houve várias fases de emoção crescente. Agora vai chegar o lugar máximo de emoção no começo do capítulo 45, quando José não se aguenta mais e resolve se revelar aos irmãos, coisa que ele não tinha feito ainda até aqui. Capítulo 45, versículos 1 ao 4. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida, ou sendo lida mais uma vez aqui, e que tenhamos sabedoria para estudar essa história muito mais do que apenas como uma interessante e emocionante história bíblica. É impressionante sabermos que não é uma lenda, mas uma história verdadeira. Mas existem muitas histórias verdadeiras que não são lendas, mas não passam de histórias biográficas, mas também essa não é apenas uma história biográfica. Além disto, ela é a tua palavra, cheia de lições para nós, e que nos seja dado o privilégio de entender algumas coisas e entrar um pouco mais fundo, por trás do que está aqui escrito. Que Cristo seja exaltado nas vidas dos crentes aqui presentes e dos que vão ouvir esta pregação, e também na vida daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, para que eles venham a chegar a este ponto de reconhecê-lo como Salvador. É em nome de Cristo que nós entregamos os resultados desta pregação nas tuas mãos. Amém. Pronto, agora José resolveu então encerrar o longo período em que ele se controlou para não se revelar aos irmãos. Houve várias fases deste processo, já comentamos em cada um deles. E agora, finalmente, ele resolve abrir o jogo, como se diz. Muito emocionado, mandou que os servos dele saíssem todos do lugar onde ele estava e ficassem só os irmãos dele. Só que ele se revelou tão alto e com tanta emoção e choro que ouviram, ali na vizinhança, ouviram na sala vizinha, e não somente isso, mas, como diz aqui, os oficiais de Faraó estavam ouvindo também, a casa de Faraó, não os oficiais, mas parentes, provavelmente estavam ali perto, onde estava acontecendo aquilo, era na própria casa do Faraó, do palácio de Faraó, de forma que foi muito alto, e todo mundo ouviu, e José não deu para segurar. E ele diz que é José e pergunta: vive ainda meu pai? É claro que ele sabia que Jacó vivia. Que a primeira coisa que ele perguntou quando eles chegaram segunda vez de Canaã foi: como é que está meu pai? Primeira pergunta dele. Então ele sabia, mas era uma forma de dizer: eu quero muito mais detalhes do nosso pai. Falem, falem, falem mais dele. Digam aí, falem. Ele queria falar do pai dele. Só que resposta que era bom, não tinha, porque eles estavam completamente apavorados, em choque, quando José se revelou. Eles não conseguiam conciliar o que os olhos estavam vendo com a realidade, e não só com a realidade em si, de que o irmão estava vivo e ali poderoso, mas com o que eles tinham feito com aquele próprio irmão, e o que é que viria daí para frente. Então, o susto foi muito grande, mais do que um susto, como eu falei, um choque violento. E qual seria a reação de José? Claro, é o que estava na cabeça deles. Vingança? Violência com violência? Eles agora eram como pó nas mãos de José. Era só um estalar de dedos, eram homens mortos ali imediatamente, ou, talvez pior do que mortos, sujeitos a grandes sofrimentos, torturas, vocês sabem como era antigamente, para não dizer ainda hoje, em alguns lugares em que se pratica a tortura e grande crueldade física por parte de autoridades. Então, um pensamento provavelmente veio à mente deles: se eu tivesse adivinhado que José chegaria a tal posição, eu nunca o teria tratado como eu tratei. Nunca. O que eu fui fazer? Se eu tão somente tivesse imaginado isto. Eu fiquei pensando que esse tipo de reflexão ocorre. Nós temos a tendência de pensar assim quando algo dá errado conosco em consequência de uma atitude nossa errada. A gente faz algo errado com alguém ou com alguma circunstância, aí dá mais errado ainda, e a gente pensa, especialmente quando se trata de alguém: se eu adivinhasse que ia ser assim, eu não teria feito. Errado. Esse tipo de pensamento. Completamente errado. Primeiro porque esse se, olhando para trás, é inócuo, não adianta nada. Se isso, se aquilo, se tivesse sido assim, se tivesse sido assado, não adianta. Então é falta de sabedoria perder tempo pensando nisso. Se, não adianta. E segundo, mais importante ainda, Mesmo que nós pudéssemos prever que um pecado nosso contra alguém, ou um maltrato nosso contra alguém, que no final ia ser pior para nós, por algum motivo que seja, claro que essa não deveria ser a razão principal de nós deixarmos de tratar mal. Claro. Então nós precisamos tratar a todos com dignidade em qualquer situação, mesmo que um venha se tornar uma grande autoridade na cidade, ou no estado, ou no país, e o outro nunca venha se tornar coisa nenhuma em termos de importância nesse sentido, e nós vamos regular o nosso tratamento de acordo com o que nós poderíamos prever que aconteceria. Não. Então, trate a todos de uma maneira absolutamente igual, ou seja, com amor cristão. E eu ainda quero adicionar um pouquinho a esse pensamento de como tratar as pessoas. Eu quero focalizar, funilar para uma determinada pessoa, Jesus Cristo. Se as pessoas tivessem noção de quem é Jesus Cristo, dariam muito mais atenção ao que ele diz. É interessante que ele esteve humilde aqui, com os irmãos de José conheceram Jacó humilde. Ele foi traído aqui, como Jacó foi traído também. No caso, ele morreu, ressuscitou e voltou aos céus. O problema é que na mente de muitos fica quase até o ponto em que ele morreu. E tudo bem, ressuscitou. E tem a ideia de Cristo assim, como um homem humilhado, um homem maltratado e um homem meio contraditório, que uns dizem que era sábio, outros dizem que era um enganador, outros dizem que era um poderoso, outros dizem que ele era farsante, que era meio desequilibrado da mente, homem polêmico, no mínimo, e que fez milagres, por outro lado, pelo menos se arrogou fazer. Seja como for, há muitos que não se empolgam muito com a história de Jesus, conforme contam os evangelhos. É um homem meio esquisito, polêmico, tudo bem que tenha sido uma pessoa boa, um homem bom, mas ele queria mesmo era minar o Império Romano. Ele era um grande revolucionista, muito inteligente, e mil coisas dizem sobre ele. E o fato é que acabou numa cruz, traído pelos próprios discípulos, no caso um especialmente, apóstolo, mas os outros também, num certo sentido, traíram porque negaram-no e abandonaram-no. Não vou jogar minha vida, minha existência, em cima de alguém aqui assim tão esquisito e que morreu de uma forma tão deprimente. Não. Pois eu quero dar esse toque, eu não quero enveredar por esse caminho. Se você, meu amigo, não tem Cristo como Salvador ainda, deixe-me dizer uma coisa: não fique só no seu pensamento com aquele Jesus que esteve aqui e morreu e ressuscitou e ponto final. Não é ponto final, é ponto inicial, num certo sentido. Porque ele assumiu a glória ao lado do Pai, com toda a autoridade no céu e da terra, extremamente poderoso. E ao morrer, ele comprou o poder, pelo sangue dele, de ser Salvador do mundo. Do mundo, explique-se, entre aqueles no mundo que iriam crer nele, de fato, como Salvador e como Deus e homem, ele é. Então, fico alerta, muito cuidado em como você enxerga Jesus Cristo hoje, digo hoje, na sua mente. José mudou completamente de figura daquele momento em diante para os seus irmãos. Era outro José. Outro José. Aquele pobre coitado, irmãozinho deles, arrogante, que disse que sonhou com os irmãos dobrando diante dele, porque teve o que merecia, gritou, esperneou, o botamos num poço, depois tiramos, vendemos, pensamos em matá-lo, mudamos de ideia, por muito favor não o matamos, e tchau, vendemos para uma caravana de comerciantes e vá-se embolar para o Egito e fine. Esse era o pensamento, o pobre coitado, que terminou de uma maneira muito triste os seus dias com seus irmãos e sua família, E o Senhor diz, como ser humano, também deve ter acabado há muito tempo, deve ser um pobre coitado, esse é quem ainda viveu muito tempo como escravo. Esse era o José para eles. Daquele momento em diante, eles tinham que se acostumar com a ideia de que aquele José era este homem poderosíssimo que estava na frente deles, com a vida e a morte nas mãos. O mesmo José, meu amigo, o mesmo Jesus que você pensa nele como aquele que esteve aqui, que de fato esteve, mas de maneira humilde, que foi, e como servo, e maltratado, injuriado, traído, não enganado, ele nunca foi enganado, mas traído, morto, abandonado, numa cruz, gritando pelo Pai dele, Pai Celeste, é isso mesmo que está lá escrito. Mas não fique com Jesus na sua mente, aquele ali não, porque esse mesmo Jesus um dia, você vai enfrentá-lo e você vai tremer, se apavorar de uma maneira muito mais profunda do que os irmãos de José tremeram diante do irmão e ficaram mudos de pavor. Comece a pensar, você que não tem Cristo como seu Deus e o seu Salvador, comece a pensar que aquele mesmo Jesus Cristo, o mesmo, deixou a sua forma esvaziada de existência aqui e continuou como sendo um homem, agora glorificado, continuou sendo Deus, estará no céu hoje à direita do Pai com todo o poder nas suas mãos. Não como o poder que José tinha de vida ou morte na mão dele, quanto aos irmãos, mas de matá-los aqui na terra, tira a cabeça deles, pronto, acabou-se. Não, Jesus tem um poder nas mãos de vida eterna. Toda a eternidade, não é só a vida aqui na terra, essa vidazinha aqui tão fugaz, não. Então fica o alerta, talvez muitos vão pensar, ai se eu soubesse que aquele Jesus que eu tanto desprezei, era este ser, poderosíssimo à minha frente, glorioso, lindo, brilhante, que a gente não consegue nem descrever em termos de tanta glória e tanto poder, é o mesmo que eu tantas vezes li sobre ele e desprezei e não dei o menor valor, só pensava nele como um político, alguém esquisito, ou um sábio, ou seja lá o que for. Como eu estava enganado. Fica aí só esse toque. Não seja como um irmão de José, nesse sentido de tomar um susto, porque Jesus vai se encontrar com você, para não dizer o contrário, você vai ao encontro de Jesus, de uma maneira ou de outra. Como é que você tem tratado Jesus Cristo hoje? Quando eu digo tratado, é ser relacionado com ele. Voltando então, José, vendo que não ia ter resposta mesmo dos irmãos, tudo mudo, apavorado, se tremendo, ele diz, vem, chegam para cá. É o que ele fala. Aí nos versículos 5 e 6, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Com os irmãos mudos, José dá sua explicação para tudo o que houve. Observe que ele já havia dito no versículo 4, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Deve ter doído nos ouvidos deles esta frase. Como se dissesse, e ele se lembra. É óbvio que ele se lembrava, mas ele não precisava dizer isso aqui agora, ele está se lembrando disso agora. Imagina se ele estava se lembrando. Deve ter sido uma lança no coração deles. José usa a lança pela segunda vez, em seguida. No versículo 4, quando ele diz, a quem vendeste para o Egito, e no 5, ele diz de novo, agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Eita, ele insiste. Ele não só se lembra, mas ele insiste. Deve ter sido muito forte essa afirmação de José. Só que José não queria maltratá-los. Eu usei a palavra lança, talvez deveria usar a palavra bisturi, lança serve realmente para ferir e matar. Então esqueçam a imagem da lança, vamos usar a bisturi, que é usado também para cortar, faz sangrar, mas usado de uma maneira benigna para curar. Então vamos imaginar aqui o José usando o seu bisturi, ferindo os irmãos, sim, tirando o pus lá de dentro, sim, mas de uma maneira altamente benigna. José não queria maltratá-los de uma maneira pura e simples, não era crueldade dele fazer isso, sadismo, não. O que ele queria é que os irmãos vissem a malignidade do que eles haviam feito e também valorizassem o perdão que o próprio José estava pronto ali para dispensar. Então, o propósito de José ter usado aquelas duas frases cortantes que usou e que cortaram certamente, deve ter doído, mas o propósito era para que eles não perdessem de vista o fato em si do que tinham feito, de tão ruim que era, e valorizassem o perdão que José já iria dispensar, já estava dispensando. Então é impressionante agora, no versículo 5, como li, em vez de acusá-los, José os alivia, ele acusa aliviando. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Pufo, acusou de novo. Mas ele acusa ao mesmo tempo em que ele alivia, benigno, o corte, o ferimento causado aqui na alma dos irmãos deles. Como explicar isto? Afinal, não era importante para os irmãos, além de lembrados do mal que eles fizeram, não era necessário, era necessário que eles se arrependessem profundamente? Sim. E era isso que já havia acontecido. Essa é a explicação que eu vejo para o alívio que José dá aos irmãos. Sem abandonar a descrição do pecado deles, duas vezes me venderam para o Egito, vocês me venderam para o Egito, mas ao mesmo tempo ele alivia, porque ele já tinha visto compunção no coração daqueles irmãos. Eu comentei em mensagem passada que José levou a angústia dos irmãos a níveis altíssimos, conforme todo o desenrolar da história, como vocês devem se lembrar, para provocar neles reflexão no que eles haviam feito, para que se arrependessem e prestassem conta com Deus. Só que tudo isso parece que já tinha acontecido. Eles reconheceram que Deus havia encontrado a iniquidade deles. Lembra a mensagem passada? Eu disse, quando os irmãos disseram, ai, Deus encontrou nossa iniquidade. Então José foi vendo a atitude deles, a humildade deles, a preocupação deles com o pai, com o irmão mais novo, o fato de que eles estavam ali sendo apertados pelo próprio Deus, que encontrou a iniquidade deles. José olhando isso, José vendo isto tudo, e deve ter concluído com segurança, esses homens se arrependeram. Estão compungidos. Não diz na Bíblia explicitamente que eles se arrependeram, mas fica evidente a própria história e a própria reação de José, que ele percebeu isso. Então, para que esmagá-los ainda mais? Além do fato de repetir o que eles haviam feito, para que ir mais fundo, mais fundo? Vocês não sabem o que eu sofri, vocês não sabem. Não, não, ele citou duas vezes ali, dois cortes profundos e bum. Joga o alívio sobre eles. Não fiquem zangados com vocês próprios, não. A hora de ser duro havia passado. Agora, mesmo sem esconder o pecado deles, estava em cena a largueza, o perdão. Aí José entra com largueza mesmo, linda, e um perdão de nos deixar constrangidos. Vocês se lembram de alguém que, em vez de esmagar o pecador arrependido, alivia o seu fardo? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus Cristo, vinde a mim os que estáis cansados. Cansados pelo pecado. Ninguém houve que mais denunciou o pecado do que ele próprio, Jesus Cristo. Mas a denúncia do pecado e colocar o tamanho da negritude do pecado diante do pecador não elimina o exercício do perdão, ao contrário, mostra o perdão sob a perspectiva correta. O tamanho do perdão é proporcional ao tamanho da gravidade da ofensa que o pecado causa a Deus. Lembro de alguém que a Bíblia diz que não gostava de apagar a chama que já estava se apagando e que não esmagava uma cana que já estava amassada. Ele mesmo. Mateus 12 e 20, deixe-me ler essa passagem. Mateus 12 e 20 é uma passagem muito bonita que fala de uma característica do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não esmagará a cana quebrada. Se você não chegou lá, não tem problema, eu vou já voltar para Gênesis. Nem apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo. Uma forma dele tratar o pecador, não esmagando quem já está bastante danificado. Vemos então José como um tipo de Cristo aqui, fazendo isto com os irmãos, um mestre em mostrar o pecado, demoradamente, através de todas aquelas fases do processo com seus irmãos, em que até nós desconfiávamos: esse homem está sendo cruel, para que tanto? E mandou botar o copo dele na boca do saco de Benjamim, para poder acusá-lo injustamente. José, você está esquisito, está guardando muita amargura no coração contra esses irmãos. Não, nada disto, mas um tratamento necessário, duro, sofrido, por parte dos pecadores, dos irmãos dele, um tratamento necessário que José causou neles, para que eles fossem despertados do sono, de uma consciência encostada, uma consciência cauterizada ou silenciada. Não, vocês vão enfrentar o pecado de vocês com toda a clareza, e eu vou fazer isto. Esse era o papel que José impôs a ele próprio. O que eu puder fazer para vocês enxergarem o tamanho do que vocês fizeram, eu vou fazer. Vai ser duro, vão chorar, vão sofrer, mas eu vou fazer. Deixou o irmão preso, tudo. É impressionante, um plano duro, mas fez para levar os irmãos a conhecerem e tratarem com Deus e se arrependerem. Quando ele viu que esse processo havia sido cumprido na vida dos irmãos, pronto. Agora eu vou terminar de acabar com eles. Já é suficiente. Já basta. Não vou esmagá-los, eles já estão bastante quebrados. Não vou acabar de apagar a velhinha deles, não, que já está querendo apagar. De tanta tristeza, preocupação, angústia. Está bom. Chegaram no ponto e que era necessário. Agora eles vão ver o que é perdão. Muito bonito isto, irmãos. É o que Cristo faz conosco. Ele nos aponta o pecado, mostra a gravidade, nos deixa apavorados muitas vezes. Quantos de nós poderíamos levantar aqui e falar da situação pré-conversão a Cristo, das angústias que nós passamos, das lágrimas, dos terrores, de até sonhos ruins e dias terríveis, pensando na morte, pensando em coisas estranhas, apavorados, angustiados e querendo a verdade, e sem entender direito as coisas, e angústia, precedendo o momento de enxergarmos o tamanho da ofensa que nós agredimos a Deus com os nossos pecados, e aí nos arrependermos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Não é eu vou terminar de acabar com vocês, não. Você crente, mesmo confrontando o outro em pecado, alguém que lhe tratou mal, ou que se comportou de maneira errada em relação a você, uma vez, confrontando o irmão ou irmã, deixando claro o que aconteceu, vendo o irmão contrito, entendendo o que ele fez, neste ponto para frente, seja largo, seja compassivo com gosto. Inclusive, eu não gosto quando irmãos vêm me contar que foram ofendidos. Fui ofendido pelo irmão fulano de tal, não gostei, fiquei chateado, ele veio falar comigo, me pediu perdão, disse, não, tudo bem, tem problema não. Eu digo, você errou aí, meu irmão, e feio, não tem problema não, só tem problema, ele agrediu, ou de boca, ou, geralmente é de boca, mesmo de desconsideração, ou falta de compaixão, ou agressão mesmo, é uma grosseria, não importa, mas ele pecou contra você e você vem dizer que não tem problema não? Então Cristo morreu por um pecado que não tem problema não? Cristo morreu por cada pecado nosso, inclusive esse desse irmão que pecou contra você. Nunca diga para alguém que lhe ofendeu, que lhe agrediu de alguma maneira, consciente ou não. Claro que sendo inconsciente diminui a pena, mas a culpabilidade, mas agressão é agressão e deve ser tratada como tal. Nunca diga para o irmão que lhe ofendeu, especialmente de uma maneira consciente, não tem problema não. Já esqueci isso, esqueça não. Trate com ele. Sim, meu irmão, está pedindo perdão pelo quê mesmo? Por isso, tem razão. Você me ofendeu mesmo, me magoou, fiquei muito triste com você. Estou muito feliz que você está me pedindo perdão. Isso aqui é uma resposta? Vou pensar, vou dizer agora, está perdoadíssimo. Essa é a solução cristã. Então, quando eu digo para você não deixar passar o que o irmão fez contra você, que vem lhe pedir desculpa ou perdão, dizendo que não tem problema, não é para esmagá-lo, não. É para levá-lo a confrontar o seu pecado, o pecado dele, melhor dizendo. E uma vez confrontado, ele então pede perdão. E você então perdoa. Esse é o caminho cristão, e José percorreu esse caminho de uma maneira magistral. Meu amigo, que sem Cristo, e você quer perdão, alívio total, corra para os pés de Cristo, mas corra ligeiro, porque você não vai encontrar alívio aqui de ser humano não, viu? Nem perdão total não, e mesmo que encontre um perdão humano belíssimo que há, mas ser humano algum tem perdão de perdoar pecado de uma maneira a anular o efeito eterno do pecado. Eu posso perdoar o pecado que alguém cometeu contra mim. Sim, em termos humanos, o que eu pude perdoar, eu perdoei. Mas eu não posso anular o efeito eterno que aquele pecado terá diante do Deus Criador e Senhor dos céus e da terra. Não posso. Não posso, não está na minha alçada. Mas Jesus Cristo, Ele próprio é Deus. Então, Ele pode perdoar pecados. Não apenas a ofensa em si, em termos do que causou, mas os efeitos causou nesta terra, mas os efeitos eternos. Ele pode perdoar e perdoa quando há contrição de fato e quando se acredita realmente, se crê no tamanho do seu sacrifício. Então, voltando no versículo 5, José dá ainda uma valiosa lição sobre a soberania de Deus, dizendo que Deus é quem o enviara adiante da família. Não vos entristeçais, nem vos irriteis e tal, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus era o grande arquiteto desse plano aqui, complicado. Deus estava por trás das ações de vocês. Agora é interessante, que esse plano, esse método que Deus usou para José chegar até o Egito, foi muito sofrido. Para quem? Para ele próprio, José. Muito. Mas ele não mostra o menor ressentimento. Ele fala como se a ação de Deus, ao realizar aquele plano na vida dele, José, através dos irmãos, fosse a coisa mais natural do mundo, para não dizer a coisa mais gostosa do mundo. Foi legal. Saí de lá, da minha terra lá do Canaã, estou aqui poderoso, mandando e desmandando aqui no Egito, estou numa ótima aqui, e foi Deus que fez isso aí. Não foi bem assim, não. Deus fez isso aí tudo, sim. Mas eu sofri o que vocês não podem imaginar nesse plano deste Deus que eu estou exaltando aqui. Penei. Onde é que está escrito isso aqui? Parece que não está no coração de José este detalhe, que não é detalhe coisa nenhuma. Esse homem sofreu muito até chegar lá. E o pior sofrimento é a injustiça como ele sofreu, dos irmãos, da mulher de Potifar, esquecimento, ingratidão dos oficiais do rei que estavam presos, lá do padeiro e do copeiro. Talvez um sofrimento mais do que físico, nós não temos muita informação sobre o sofrimento físico, mas psicológico, sofrimento de alma, a injustiça, a ingratidão que esse homem passou. E sem saber o futuro, né? Preso numa prisão lá do Egito, escravo. Terrível. E ele não mostra o menor ressentimento. Eu não estou dizendo que José não passou por um momento amargo na vida dele, que ele não chorou um bocado enquanto chegava no Egito, lá vendido pelos irmãos. Ele gritava no poço pedindo que os irmãos tivessem misericórdia dele, como os irmãos mesmo confessaram. Deve ter passado momentos terríveis enquanto a mulher de Potifar estava querendo seduzi-lo, demorou algum tempo. Deve ter tido noites sem sono, acordado. O que vai acontecer comigo? Então, tudo isso ele passou. Na prisão, claro. Deve ter tido momentos baixos, até mesmo diante de Deus, chorado, Senhor. Então, admito plenamente, isso não choca absolutamente, é natural. Mas não vemos que ficou guardado no coração dele amargura contra Deus. Uma coisa assim, querendo o tempo todo reclamar, e não perdendo a primeira chance de colocar para fora. Olha, tudo isso que aconteceu, não fique nem triste, não. Foi porque Deus quis. Nós sabemos porque a história dele conta, mas não teríamos sabido por ele. Tem crente que está pronto para reconhecer, sim, alegremente, Deus em sua vida, louvado seja Deus, fala em Deus direto, louva, canta, tudo mais, enquanto vai tudo bem. Quando chegam os problemas, a alegria desaparece, e aquele mesmo crente que duas semanas atrás estava falando e louvando e falando na igreja, dando testemunho que Jesus é isso, e Deus é bom demais, Deus é fiel, aquele mesmo irmão ou irmã fica murcho. Parece que o Deus dele murchou também. Cadê aquele Deus, irmão? Pois é o quê? Cadê aquele Deus? Ele mudou? Porque as coisas estão complicadas. Pastor, o senhor nem imagina. Nem quero, nem precisa, né? Para saber que o Deus é o mesmo, poderoso, maravilhoso, mais do que você disse há duas semanas atrás, muito mais do que você falou. E agora você é todo murcho, sem graça, para não dizer, doido por uma chance para despejar tristezas, sofrimentos, problemas, quase esperando que alguém só faça triscar em você para sair tudo. E por muito favor, você fica quieto ali, acabrunhado no seu canto. Aí daqui a duas semanas, aquele problema que você tinha desapareceu, você está bem de novo. Deus é maravilhoso, é fiel. Irmãos, não é para ser assim. Não é para ser assim. Louve este Deus, tudo bem, que a alegria não seja a mesma, não seja tão efusivo quanto, claro, isso é humano, que a pessoa alegre esteja risonha, efusiva, o que está passando por necessidade, às vezes necessidade grande, ou dor, doença de alguma forma, ele não vai ter aquela efusividade. É até estranho. Fica até meio esquisito. Tudo bem, embora isso dependa muito de personalidade. Mas é natural que a pessoa esteja mais contida e o rosto dela revele um sofrimento, passando por alguma dor, uma preocupação. Tudo bem, mas seus lábios não parem de louvar este Deus e de falar da mesma glória, da mesma maravilha, da mesma fidelidade deste Deus. Mesmo que você fale mais baixo, mais quieto, até com lágrimas nos olhos, chorando, mas dizendo, é tão fiel quanto há duas semanas quando eu louvei aqui, ele é tão fiel, tão maravilhoso, está permitindo algumas trovoadas na minha vida, mas isso não altera nada a maravilha do meu Deus. Então o meu amor por ele não murchou, eu posso até estar mais murcho, em termos mesmo de sentimento e de disposição, estou, reconheço que estou, mas é humano e é normal, e eu admito que seja mesmo, mas meu coração não está murcho não, é o mesmo, aliás, está mais ainda apaixonado por esse Deus, que vai me livrar desse sufoco, um dia eu vou esperar nele. Seja como for, o crente deve estar pronto para participar ativamente dos planos dele neste mundo, mesmo que isso implique em sofrimento. O de José implicava em muito sofrimento, depois em muita alegria, sim, mas era o plano que Deus tinha para José. Numa máquina, no motor, algumas peças são rapidamente gastas e têm que ser substituídas com a frequência alta. Tinha um tal de uma correia dentada, que eu nunca me esqueço, que me diziam muito, cuidado com a correia dentada. Se ela quebrar, quebra o motor todo. Ixi, é 6 meses que ela dura, um ano, sei lá. Eu ficava com medo, nunca esqueci da tal correia dentada. Porque ela se desgasta rápido e ela acaba com o carro se ela for destruída, ela partir e tal. Tem peças que você compra num carro e você usa o carro 1 ano, 2, 5, 10 anos, vende o carro já velhinho, e a mesma peça, nunca trocou. A correia está na quinta. Se você é correia dentada num carro, se você é uma dessas peças que vão sofrer pouca pressão durante a sua existência aqui, não sei. Mas há peças de grande desgaste. Se você é uma dessas peças de grande desgaste, seja a melhor peça que você puder. Se você é uma peça de pequeno desgaste, que Deus lhe utilize da melhor maneira que Ele quiser, como uma peça de pequeno desgaste. Mas esteja pronto para o desgaste que Deus queira que você enfrente dentro do seu papel, nos planos de Deus, no motor de Deus aqui neste mundo. Você está pronto para qualquer posição que Ele queira lhe colocar, o tipo de peça que Ele quer que você seja, e pode até querer mudar num certo momento da trajetória, e aqui falha o nosso exemplo, porque uma peça é sempre a mesma peça, mesma função, mas na criatividade, na inteligência de Deus, Ele pega uma peça e transforma, agora você vai ser isto. Daqui para frente vai ser diferente na sua vida. Está pronto? Essa é a pergunta que eu faço enquanto continuo. Agora vamos ver o motivo pelo qual Deus mandou José, versículo 7. Até aqui ele não falou por quê. Deus me enviou adiante de vós para... aqui vem a explicação agora. Para conservar vossa sucessão na terra. O tamanho desta frase. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Aponta para o futuro aqui. Presente e futuro. Presente no, na questão óbvia da seca e da fome. Então José estava lá em posição de ajudar, como já estava ajudando, e de ajudar muito mais seus irmãos, seu pai, sua família. Mas de uma maneira muito mais profunda, Deus iria permitir a própria sobrevivência do povo de Israel lá. E fala aqui de um grande livramento. Não sei se esse livramento se refere no caso, a fome que estava acontecendo lá, ou ao livramento, que eu acho que eu tenho a tendência de achar, que é o julgamento, o livramento que Deus daria 400 anos depois ao povo, quando estava sofrendo miseravelmente nas mãos de outro faraó, que nem conhecia José. Claro, 400 anos depois. Mas fala aqui que foi para preservar a vida, ou seja, olha o aspecto benigno do coração de Deus. Todo esse plano aqui complicado aos nossos olhos, confuso, em que há maldade no meio, há maltrato no meio, há ingratidão, há sofrimento, todo tipo de sofrimento, mas há alegria também, há surpresa em receber poder lá do Egito. Era um plano que envolvia muitas coisas, pois isso tudo envolvia os irmãos apavorados, envolvia o pai de José e dos irmãos, com saudade de José, e preocupado com Benjamim, um sufoco, Jacó passou grande nisso aí tudo. Pois é, os planos de Deus são assim. Ele fez tudo isso para preservar a vida de Jacó, de seus filhos, em termos mais imediatos, e do próprio povo de Israel ao longo de 400 anos. Agora, no versículo 8, ele repete que Deus o enviara, mas ele acrescenta um fato curioso que ele não tinha ainda feito. Tinha dado a entender, mas agora ele explicita. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Uma forma de dizer que Faraó ouvia muito, e ele era conselheiro de Faraó, e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O que ele disse diferente aqui? Foi a afirmação explícita. Não fostes vós que me enviastes para cá. Não, José, paciência. Agora você exagerou. Não foram eles. José, foi. Que foi? Foi. Foram eles, as mãos deles que pegaram José, literalmente jogaram lá no poço, tiraram, venderam lá, tiraram a túnica dele, foram eles. Como é que José vem e diz, não foram vocês? José, você está indo longe demais. Não é assim, claro. Qual a explicação disso aqui? É que Deus estava por trás. Deus estava por trás a tal ponto que ele, Deus, quis que eles agissem daquele modo. E agora vem a afirmação ousada. E eles não poderiam ter agido de modo diferente. A força do que José está dizendo aqui, teológica, quando diz, não foram vocês, tendo sido fisicamente, mas é que ele olha num plano muito mais profundo. Vocês fizeram porque estava determinado por Deus. E vocês não poderiam ter agido de maneira diferente. Robôs. Robô não. Não, mas se Deus tinha decidido isso, e eles não poderiam nem ter agido diferente, máquinas na mão de Deus. E aí entra um grande mistério. E quem entende isto descobre uma chave valiosíssima para as coisas espirituais e para se relacionar com este Deus misterioso. Na nossa lógica, é claro que eles são robôs. Fizeram uma coisa porque o outro mais poderoso mandou e eles não poderiam nem ter resistido. É uma máquina teleguiada. Mas vem a Bíblia e diz que cada ser humano é culpado por cada atitude, cada gesto, cada pensamento. É responsável diante de quem? Não, é outro Deus, é outro departamento. Claro que esse Deus aqui não poderia cobrar de pessoas que ele determinou e não podia ter sido diferente, esse Deus não vai cobrar isso, é outro Deus. Não, 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 é o mesmo. Quer dizer que o mesmo Deus que garante uma ação humana a ponto de José dizer, não foram vocês, tendo sido, vai mostrar a profundidade do poder de Deus sobre os corações deles, esse mesmo Deus culpa a eles, culpa. Ah, pastor, aí eu não entendo, não vai entender nunca. desista de entender, por favor, pelo bem da sua saúde espiritual, meu irmão em Cristo, desista de entender isto. E você que não é irmão em Cristo, não é crente ainda, eu imploro mais ainda, porque a sua vida eterna depende de você desprezar a necessidade de compreender isto, porque você não vai compreender nunca, nunca. Não podemos negar o fato de que existe este mistério, um mistério que não está ao alcance da sua inteligência, da minha, de ser humano algum, entender como é que Deus age assim e ao mesmo tempo age assado, ao mesmo tempo o mesmo Deus. Agora alguém poderia dizer facilmente, ah claro, é um Deus injusto, resolveu tudo, é um Deus incoerente, ah, tá, tudo bem, está explicado, você vê uma autoridade incoerente, ele faz, pinta e borda, diz uma coisa, faz outra, aí vem a Bíblia e diz, esse Deus aqui, ele é justíssimo, faz parte do caráter dele ser justo, e ele é sábio, total, 100%, infinitamente sábio, e ele é correto nas coisas dele, é um Deus sério, é um Deus decente, não brinca com poder não, e nem tem um caráter meio, não, é um caráter absolutamente à prova de qualquer tipo de teste, ainda tem essa, então é esse Deus que aparentemente para nós faz duas coisas não conciliáveis, e não são conciliáveis aos nossos pequenos olhos, e aos nossos cérebros tão ínfimos, mas ao cérebro dizendo, a mente dele, a inteligência dele, Deus, é absolutamente, completamente compatível, lógico, coerente, vou dizer mais, não poderia nem ser de outra forma, eu não sei nem se nós vamos ter sabedoria lá, de entender tudo o que se passa por trás deste mistério, mas se a nós for dada tal sabedoria, com certeza nós vamos olhar e dizer, é óbvio, como eu era tolo, eu achava que era incoerência, a soberania de Deus aqui, com a responsabilidade do homem, era incoerência, meu, como é que pode, eu era muito pequeno, eu era muito obtuso, pois é, passei a vida toda duvidando de Deus, e é tão óbvio que tinha que ser assim, é completamente compatível, conciliável. Se você não enxerga isso, e nem eu enxergo ainda, mas vamos crer de uma maneira gostosa, plena, total, porque é importantíssimo crer isso. Ninguém se livra da sua própria responsabilidade. E Deus só faz o que Ele quer na sua vida, o que Ele determinou. Coisa boa é quando o crente para de lutar contra este mistério, desiste de entender, joga-se nas mãos de Deus, resolve confiar, aceitar pela fé, e aceitar de todo o coração que Deus responsabiliza, sim, cada pessoa, e ao mesmo tempo, Deus está por trás de tudo o que acontece. Quando chega a este ponto de fé, o crente perdoa com mais facilidade. Agora, aspectos práticos deste ponto de confiar a tal ponto em Deus, perdoa com mais facilidade. Fulano me ofendeu. É. Ele é culpado. É. Vou confrontá-lo. Vá. Vou querer que ele reconheça e peça perdão e se arrependa. Vá, tá tudo bem. Está sabendo uma coisa? A parte disso, não anulando isto, mas a parte, foi Deus que quis assim. Fica muito mais fácil perdoar o irmão. Deus quis assim. Não é dizer, coitadinho, ele agiu como robô. Não faça isto. Deste lado, raciocínio, e creia que Deus quis assim. Isso ajuda, se não a explicar o mistério, mas ajuda a lidar mais largueza no coração, porque você, do contrário, estaria lutando contra o desejo de Deus. Outra, você se torna menos amargo com seus próprios problemas. Rapaz, eu tenho é azar. Como é que três vezes eu tropeço e bato a cabeça no mesmo lugar, três em seguida? O cabazarado sou eu. Peraí. Deus quis assim. Não, mas não tem não mais. Deus quis assim. Continua sendo Deus benigno, misericordioso, e ele quis assim. É mesmo. Vou botar uma pomada para a dor aqui e vou esperar a quarta. Se ele quiser. E se ele quiser, a quinta, louvado seja Deus. E se quiser parar por aí mesmo, louvado seja Deus. Você fica mais leve quando se lembra que não é azar, que não é as coisas da vida, que não é que está tudo preto, que tudo está conspirando contra você. Isso são coisas de quem não tem fé, ou quem tem fé, michuruca, pequena. E você resiste melhor ao desânimo. Isso aconteceu tudinho com José. José perdoou largamente os irmãos, como já comentei. José não mostrou amargura, como já comentei. E resiste melhor ao desânimo. José falava em Deus o tempo todo. Parece que ele não desistia de falar em Deus. E nos sonhos ele falou em Deus. Quando ele estava lá com a mulher de Potifar querendo seduzi-lo, ele falou em Deus que ele não ia pecar contra Deus. Quando ele esteve lá com os dois oficiais do Egito, do rei, do faraó, na prisão, ele disse que quem leu os sonhos era Deus, falou em Deus, preso, e falou em Deus. Quando foi solto diante do grande faraó, eu soube que você tem o dom de interpretações, eu estou aqui precisando disso, interprete o meu. Ou o momento de se inchar, a José teve a coragem de dizer, não, eu não consigo interpretar seu faraó, é Deus. José não parava de falar em Deus, não. Não. Isso mostra que era um homem que não desanimava no seu íntimo, estava sempre pronto. Ou sofrendo na frente de faraó, na frente de uma mulher ordinária, seja o que for. Mas ele era aí, falando em Deus. É belíssimo isso. E eu entendo que grande parte disso é explicado pelo fato de que ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Meu plano era ir até o versículo 24, mas eu vou entender que Deus quis que eu parasse agora. Com toda a seriedade, porque chegou no meu tempo, eu não quero ultrapassar este tempo que eu tenho me limitado, até para o bem também do que vocês podem absorver e pensar e assunto para meditar, não ficar coisa demais, vocês perderem alguma coisa. Então vamos ficar aqui, sem problema, é uma história contínua, de uma maneira ou de outra, no versículo 24, e tem que parar para ir para o 25, porque continua a história, e acho que já é suficiente o que foi dito aqui, para que Deus nos dê reflexão sobre esses assuntos, especialmente a largueza no perdoar, ao mesmo tempo em que confronta o pecador. Fique com isto. E você que não tem Cristo, se, repito o que já disse, inclusive, quero encerrar assim. Se você quer perdão de fato, e eu vou mudar o verbo, não é nem querer, se você precisa de perdão de fato, eu vou mudar o se, e vou botar, já que você precisa desesperadamente de perdão, porque você é um pobre, miserável pecador, como todo ser humano é, corra aos pés de Cristo. Não espere que o perdão que seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seus filhos, seus inimigos, seus amigos, não espere que esse perdão que eles poderão lhe dar, e poderão mesmo, e graças a Deus pelo perdão humano, mas não espere que isso vá resolver coisa nenhuma do seu estado espiritual de condenado ao inferno, como é todo ser humano, da maneira como ele nasceu, ou seja, sem Cristo. É preciso uma atitude sua, crendo em Jesus Cristo, aceitando que você é pecador, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Cristo, pronto. Aí vem um alívio, alívio e alívio. Quer perdão, quer alívio na sua alma, corra para Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra pregada mais uma vez. Esperamos que com fidelidade ao texto e às tuas escrituras de uma maneira geral, e que teu Espírito Santo se agrade, se alegre de operar nos corações de todos nós, começando comigo, quanto às lições aqui ensinadas, não por mim, pela tua palavra, eu fui um mero meio para fazer, um mero instrumento, e certamente um instrumento cheio de defeitos. Mas o teu Espírito Santo não tem defeito, e que ele aplique em cada um de nós a tua palavra, inclusive salvando almas a Cristo, se assim for do desejo dele. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.